temos quórum, todos os grupos parlamentares estão representados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público. O primeiro ponto da ordem do dia é a apreciação do projeto de lei número 243/15 e outros da Iniciativa Liberal e de vários projetos de lei de resolução que com ele são arrastados. Para apresentar o projeto de lei, os projetos de lei número 243 e os projetos de resolução 188, 189 e 224, todos da Iniciativa Liberal, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Castro. Peço que sejam dadas condições à Sra. Deputada Carla Castro para fazer a sua intervenção. Faça favor, Sra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje é dia de dizermos às famílias e aos estudantes que não queremos que saibam de novo a entrada na universidade em cima da hora. Hoje é dia de dizer às instituições do ensino superior que nos preocupamos com a sua sustentabilidade e que queremos fazer cumprir as leis que têm estado a ser ignoradas e mudar aquelas que têm de ser mudadas. Começo com uma pergunta. Que sentido faz as universidades privadas terem o limite de vagas de 30% para estudantes internacionais? Perplexo? É que esta é a primeira proposta que a Iniciativa Liberal traz hoje. Terminar com esta limitação. A captação de alunos estrangeiros beneficia as universidades porque potencia receitas próprias e promove a qualidade do ensino, tal como a economia nacional. Parece-nos um entrave completamente injustificado à internacionalização das próprias instituições, que são financiadas diretamente pelos seus alunos, que gozam de autonomia financeira, administrativa, pedagógica. Porquê a limitação do governo? As seguintes propostas são para rever o modelo de financiamento dos estabelecimentos do ensino superior e proceder à avaliação do regime jurídico. O financiamento deve ser feito com uma fórmula que determina a dotação orçamental para as diversas instituições e agora repare-se, esta fórmula remonta a 2006, mas não é aplicada desde 2009. Não serve, mas também não se muda. Não faz sentido. Há que rever. Mas os incumprimentos legais não se ficam por aqui. Também o regime jurídico está há 10 anos a aguardar uma avaliação que, note-se, está prevista pela lei. Também a necessidade desta avaliação é unânime na comunidade educativa. Pergunto também, é desta que avançamos? Por fim, uma proposta essencial e que eu não acredito que não reconheçamos todos nesta casa, que é preciso mudar. Precisamos de dar um sinal claro aos estudantes e às famílias e antecipar os resultados do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior já para este ano letivo 2023-2024. Ou seja, entrar mais cedo, saber mais cedo da entrada na universidade. Todos os verões a história se repete. Os alunos começam a inscrever-se em julho e só conhecem os resultados em meados de setembro. Na prática, isto significa que milhares de alunos têm cerca de uma semana para tratar das matrículas e, se forem deslocados, tratar do alojamento. Isto provoca ansiedade, absentismo dos pais, mudanças e decisões precipitadas. Com os dados necessários ao processo já informatizados e inúmeras soluções ao dispor, este enorme tempo de resposta não se justifica. Mudou o tempo, mas não mudou a velocidade de resposta aos alunos. E não adianta o PS ou o Governo dizer que tudo está planeado ou que tudo está previsto. Também está na lei e não está a ser feito. É preciso, sim, agir, fazer, dar estes passos. É tempo de aprovar estes projetos, é tempo de sinalizar aos estudantes e às famílias que estão no centro das políticas, é tempo de fazer e não de adiar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada não tem pedidos de esclarecimento, de modo que passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para apresentar o projeto de lei número 292 do UBE. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o ensino superior tem, neste momento, 433 mil estudantes inscritos. O número de estudantes a requerer Bolsa de Ação Social subiu mais de 16% do que em setembro do ano passado. Estes dados revelam uma enorme vontade dos jovens e das jovens portuguesas de frequentar o ensino superior, das suas famílias em apostar na sua formação superior, mas também uma dificuldade cada vez maior em conseguir suportar os custos da frequência das universidades. O ano letivo está a começar e entre tantos novos alunos já há quem pondere desistir, segundo o que tem sido alertado pelas associações de estudantes. E tudo indica que a taxa de abandono do ensino superior este ano será superior à taxa de abandono dos anos anteriores, aliás, muito agravada pela dificuldade do rendimento, pelo aumento dos preços, porque as residências estão para construir, porque não há quartos para alugar, porque os poucos que existem são demasiado caros, porque as bolsas de ação social escolar são consumidas principalmente pelas propinas, o Estado apoia com uma mão da ação social e tira com a mão das propinas. Portugal está hoje abaixo, bastante abaixo, aliás, do investimento por estudante que existe em média na OCDE. E é evidente que precisamos de mais investimento nas instituições de ensino superior públicas. O regime jurídico das instituições de ensino superior, criado pelo Partido Socialista em 2007, prometia criar uma autonomia através do regime fundacional. 15 anos depois, vemos que a pressão para que as instituições de ensino superior públicas passassem a fundações não resolveu nenhum dos problemas da autonomia e criou novos problemas. Há 15 anos, o Governo arsenou com incentivos financeiros, mas esses incentivos financeiros nunca chegaram ou nunca foram totalmente transferidos para as instituições. O modelo fundacional revelou-se um presente envenenado e o maior veneno, como vemos agora, foi o esvaziamento da responsabilidade pública pelo financiamento do ensino superior público. Como consequência, muitas instituições veem a sua sustentabilidade financeira em causa. Muitas são obrigadas a encontrar 50% de fundos próprios, o que significa, por um lado, a desobrigação do Estado e, por outro, colocar as instituições sob uma pressão financeira constante. Isto leva, como é natural, a um aumento de custo para os alunos por via do aumento das propinas no segundo ciclo, no terceiro ciclo e também das taxas em emolumentos e também, como é bom de ver, na alienação do património. Enquanto os estudantes se esperam para encontrar casa, há universidades que estão a alienar património para construir hotéis. As universidades, o ensino superior público, hoje depende de professores e de investigadores precários e não consegue garantir coisas básicas como o alojamento estudantil. Esta é a consequência, a principal consequência do subfinanciamento do ensino superior público e a principal razão do subfinanciamento foi o regime fundacional, é o regime jurídico das instituições do ensino superior público. O que o Bloco de Esquerda propõe é fazer equivaler todas as instituições, todos os regimes jurídicos das instituições públicas entre si. Achamos que esse é o passo necessário para responsabilizar o Estado pelo seu investimento. Esse é o passo necessário também para o fim das propinas.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, para apresentar o projeto de lei número 300. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o ensino superior atingiu este ano um máximo histórico de 433 mil estudantes. Três perguntas. Primeira, qual a relação entre o inegável sucesso estatístico do ensino superior e a qualidade e utilidade das formações ministradas. Este é um dos tabus mais perversos do ensino superior. Segunda pergunta. Em Portugal, o atual ciclo histórico de maior expansão de sempre do ensino superior coincide ou não coincide com o ciclo histórico de forte agravamento da dívida pública, de empobrecimento e fragilização das instituições. Estou a falar do ensino, mas podia falar da justiça, da economia, da segurança, por aí fora. Infelizmente, coincide. Alguma coisa está profundamente errada no ensino superior. Os países mais pobres e mais mal governados do planeta sofrem hoje dos mesmos problemas. Moçambique e Angola são exemplos. Terceira pergunta. O que devemos exigir aos jovens universitários? Devemos exigir que sejam amigos do conhecimento, que desfaçam equívocos que ameaçam o conhecimento. O que é e não é conhecimento científico ou analítico? O que separa a ciência do senso comum, muito em particular, o que separa a ciência da ideologia e da manipulação política e ideológica? Que princípios têm de garantir a liberdade incondicional dos estudantes nas instituições do ensino superior? Falo de liberdade intelectual. Desde o século XVIII, as notáveis conquistas científicas resultaram da liberdade intelectual nascida da autonomia inequívoca entre a fé da Igreja e a razão da universidade. O ensino superior atual afunda-se em equívocos nascidos da mistura tóxica entre o poder e a razão. A política colonizou a universidade. A doutrinação vai matando a liberdade intelectual, o rigor científico, a autonomia institucional do ensino superior, o prestígio das universidades. Os sintomas são aterradores. O ISCTE é do Partido Socialista. O Centro de Estudos Sociais, o SES de Coimbra, é do Bloco de Esquerda. O PCP possui cotadas em praticamente todas as universidades. A asfixia financeira do ensino superior e a asfixia do conhecimento são duas faces da mesma moeda. É impossível resolver o problema financeiro das universidades sem resolver o problema do conhecimento. Daí o Chega a apresentar a esta Câmara um projeto de lei de revisão de 5 em 5 anos da lei do regime jurídico das instituições do ensino superior, o RGIES. O diploma original consagrou em 2007, no artigo 185, que a lei seria objeto de revisão 5 anos após a sua entrada em vigor. Passaram 15 anos. Senhoras e senhores deputados, os portugueses são inteligentes. Como no passado da Inquisição, saberão redescobrir que as rédeas do poder sempre estiveram e vão estar nas mãos dos donos das cabeças. Entre o século XIX e XX, o controlo mental das sociedades transitou da Igreja para a escola, isto é, para o Estado. E o topo da pirâmide do controlo mental dos povos transitou da catedral para a universidade. Foi quando a esquerda tomou de assalto as universidades para sequestrar as cabeças de cada nova geração. Hoje, os portugueses mais comuns dão sinais de saber que vivem na mais subversiva das ditaduras. Chama-se ditadura mental de esquerda. Uma sociedade que não percebe, desculpem, uma universidade que não percebe nem deixa perceber o fenómeno é inimiga da busca permanente da verdade, é inimiga da busca de uma sociedade ideal. Isso nenhum jovem universitário pode tolerar. Muito obrigado.